Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu senhor, entregando-te também a casa de Israel e de Judá. E, se isto não te parece pouco, vou acrescentar outros favores. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste a espada o hitita Urias, para fazer de sua mulher a tua esposa, fazendo-o morrer pela espada de Amonitas. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do hitita Urias, para fazer dela a tua esposa. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. Palavra do Senhor.
Confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, a minha falta. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, a minha falta. Feliz o homem que foi perdoado cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu Senhor, a minha falta. Eu confessei afinal meu pecado e minha alma vos fiz conhecer. Disse eu Senhor, minha falta. Eu confessei, afinal, meu pecado, e perdoaste, Senhor, a minha falta. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia me haveis de salvar. Envolvereis a minha alma no gozo, regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Eu confessei, afinal, meu pecado, e perdoaste, Senhor, a minha falta. Eu confessei, afinal, meu pecado, e perdoaste, Senhor, a minha falta.
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Palavra do Senhor.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, e ficando por trás, chorava aos pés de Jesus e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés. E enxugava com os cabelos, e cobria-os de beijo, e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: esse homem soubesse, fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os dois. qual deles amará mais? Simão respondeu: acho que aquele que perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrou, que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo em minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela muito amor demonstrou. Aquele a quem perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Caros irmãos, irmãs presentes conosco nessa celebração, essas palavras que acabamos de ouvir, proclamadas no Evangelho, na primeira leitura, segunda também, apóstolo Paulo, falando da sua própria vida, seu compromisso com Cristo, traz para nós uma profunda reflexão, principalmente essa mulher que entra na casa do Simão, um fariseu, porque sabia, ela tinha certeza que Jesus ia acolhê-la. Apesar de ser uma mulher fora da lei, apesar de ser uma mulher fora de todos os parâmetros da sociedade, principalmente a sociedade farisaica, aquela sociedade hipócrita que acha que a lei, a observância da palavra da lei, vai justificar alguém, vai fazer alguém entrar ou não no céu. Então, essa mulher tinha certeza da acolhida do mestre. Por isso que ela avançou o sinal. Por isso que ela chegou e já foi logo abaixando, chorando nos pés de Jesus e tudo mais, fazendo toda aquela liturgia com Jesus, aquela liturgia desse sentido que estava, de fato, integrada ao projeto do mestre. Ela deixou tudo de lado. Aquilo que às vezes ela até ouviu dos judeus, de toda observância da lei, mas que treino em torno ouvido dela. Mas ela ouviu falar desse profeta Jesus, o profeta do acolhimento, o profeta do perdão, e veio. Veio no sentido de que, de fato, ali ela ia encontrar a salvação. A salvação não é a salvação eterna só, mas a salvação daquela opressão toda que a própria lei religiosa fazia com os pobres, pecadores e excluídos da sociedade judaica. Aqueles que não podia nem tocar. Aqueles que eram, de fato, expulsos de todo o convívio social daquela sociedade, que criava as regras e mais regras e multiplicava cada dia mais para afastar as pessoas de Deus. E colocava bem próximo do Deus que eles criaram, um Deus assim cheio de periquitraz, cheio de deixa-me, deixa, para aproximar dele. E aí ficava uma casta muito, vamos dizer assim, escolhida por eles mesmos, para poder participar do sagrado. E excluía todos esses que não entravam naquele esquema. Então traz para nós essa reflexão, principalmente essas palavras de Paulo. Não é a lei que justifica. Se a lei justifica, em vão Cristo morreu. Desabafa Paulo no final de sua carta, do texto bíblico que vem até hoje para nós nessa reflexão. E no dia a dia do nosso convívio cristão com a sociedade, com esse Cristo que veio trazer o Deus, o Deus misericordioso, bem dentro de nosso mundo, Deus se fez carne, assumiu nossa fraqueza humana para mostrar esse lado de Deus, esse lado que até então a humanidade não tinha visto, esse lado que até então ninguém tinha experimentado. Então nós somos privilegiados, porque nós experimentamos esse Deus que se fez no meio de nós, pessoa como nós, caminhou conosco, viveu também as nossas condições humanas, menos no pecado, como diz a carta aos Hebreus. Então, para que isso? Para que nós, sempre que proclamarmos que Deus está no meio de nós, tenhamos coragem de colocá-lo no meio de nós. E nunca coloquemos esse Deus distante de nós, não. Está próximo, está aí conosco, quer morar conosco, quer entrar dentro do nosso coração. Deus não exclui ninguém do seu convívio. Nós, com a nossa arrogância, com a nossa, às vezes, maneira de criar Deus a nosso estilo, é que expulsamos Deus de nós. Deus não castiga ninguém. Aí as pessoas vêm e ficam falando assim, né? Aquela pessoa lá, a família dele está ruim, está tudo ruim, está com o nome no SPC, mas também é que Deus está castigando. Não é assim, Deus não castiga ninguém, gente. Deus é bom demais. Às vezes a pessoa está assim, porque semeou. Ninguém semeia espinho e vai colher arroz, não. Ninguém semeia espinho e vai colher feijão, não. Nós colhemos o que semeamos, o que cultivamos. A vida é isso. O projeto humano é esse. Deus está aí com a sua graça para nos ajudar a caminhar no caminho da justiça, do bem, da solidariedade. Mas às vezes nós temamos em caminhar por outros caminhos. E aí depois ficamos culpando Deus. Coitado de Deus, você paga o pato, né? Não é Deus que faz os problemas, não. É nós é que somos o problema. Às vezes nós achamos que a coisa está ruim, nós empurramos para Deus. Mas não é Deus. Tem uns que falam assim, né? O trem está tão ruim, é só Deus mesmo. Coitado de Deus, né? Já veio, já sofreu, já padeceu, já morreu, já ressuscitou. Ainda precisa voltar ainda para consertar alguma coisa? Se tem alguma coisa para consertar, é nós que tem que pôr mão na massa e consertar. É nós que temos que organizar e consertar, não é ele, não. Ele já fez a parte dele, já mostrou que ele é misericordioso, já mostrou que ele quer nosso bem, já mostrou que o caminho, e aí o evangelho está bem claro, o caminho daquela mulher que nunca tinha, de fato, entrado no esquema da lei de Deus, naquele sentido que os judeus pregavam e tudo mais, foi acolhida. E ele disse que a mulher, teus muitos pecados estão perdoados, porque você é muito amor. Então também somos nós. Não temos que ter medo de Deus, não. E nunca afastar, principalmente da Eucaristia. Às vezes a gente tem medo de aproximar da Eucaristia. Não tenhamos medo de aproximar da Eucaristia. Não tenhamos medo de comungar. Mesmo que nós estejamos em pecados, e se o pecado a gente perceber que não é tão grave, não afastemos da comunhão. O cristão que afasta da Eucaristia é um cristão anêmico. Vai só adoecendo e enfraquecendo. Vai só cada dia mais perdendo as forças espirituais. Deixemos de lado nosso rigorismo conosco mesmo. Eucaristia não é pão de anjo nem de anja, não. Nós não tem asa, nós não somos anjo, não, gente. Nós somos homem, mulher, feita de corpo, de carne, de osso, sujeito a erros, sujeito a equívocos. Não podemos é fechar em nossos erros. Está sempre descendo dentro de nós mesmo e buscando o que preciso melhorar. Nunca empurrar o problema para o outro nem para Deus. O problema é nosso. Primeiro é nosso. Depois, se nós ver que não é nós, aí nós podemos até culpar o outro. Mas primeiro nós temos que ver se nós não estamos errados, não. O problema todo é, às vezes, olhar para nós mesmos, né? Nós, às vezes, olhamos para tudo, mas esquece de olhar para nós mesmos. Nós temos que treinar, olhar para nós mesmos e nunca, jamais esquecer da Eucaristia. Nunca, jamais afastar-se da Eucaristia. Principalmente nós que às vezes somos muito rigorosos conosco mesmo. Temos que ser mais maleável, mas sempre humilde nessa busca constante de descobrir os nossos pecados. Nunca empurrar o pecado para o outro. A mulher puxar o pecado para o marido empurrar para a mulher, o irmão empurrar para o irmão, o paroquiano empurrar para o padre e nós empurrar tudo para Deus. Coitado de Deus, né? Já sofreu demais em Jesus Cristo, ainda precisa sofrer mais. Então que Deus nos ajude a essa atitude da pecadora. A aproximar de Jesus, principalmente da Eucaristia, que já deixou para nós aí como pão, o alimento que nos fortalece e nos leva a Deus. Façamos sempre esse ato de penitencial no início da Santa Missa, olhemos bem para o interior de nós mesmos, vemos o que nós precisamos mudar, busquemos com firmeza, com coragem, assumir os nossos desvios, buscar consertar, mesmo que existam quedas, que sempre vai existir, mesmo que existam tropeços, mas nós estamos a caminho. Só tropeça quem caminha. Quem fica parado aí olhando por não sei para onde, não tropeça de jeito nenhum. Tropeça, tem problema é quem caminha. Você pega uma pedra aí que está há muito tempo lá sem ninguém mover, ela está cheia de micro-organismo, de lodo, sei lá o quê, porque ela é no movimento. Agora, se todo dia você pega ele e rola para a parambeira abaixo, ela está sempre limpa. Assim também somos nós. Sempre damos uns trupicão, às vezes arranca a cabeça do dedo, aí xingamos até que é nome ruim, mas estamos caminhando. Assim também é o cristão. Cristão que caminha está sujeito a erro, está sujeito ao pecado, mas é sinal que está caminhando. Quem não tem pecado é porque não caminha. Quem não tem pecado é que, de fato, às vezes está parado demais. Ou que está muito confiado na lei, nos preceitos, e cumpre bem os mandamentos e faz igual aquele jovem do Evangelho. Cumpre todos os mandamentos. O que falta ainda? Quer dizer, cumpre os mandamentos, mas de boca para fora. Agora vai, vende tudo que tem e dá para os pobres e vem e segue. Rachou fora, tirou o time de campo, porque não agradou a ele a proposta de Jesus. Às vezes nós fazemos assim também, né? Ficamos seguindo aquela lei morta, aqueles preceitos mortos, sem incidência dentro da nossa vida, nossa caminhada espiritual. Achamos que já estamos para cima do céu, precisa até amarrar uma corda para puxar para o céu, porque já passou o céu para cima, e na verdade nós estamos ainda, nem começamos a caminhar para o projeto de Deus. Então precisamos colocar o pé no chão, caminhar, comungar sempre a Eucaristia e buscar sempre Deus na nossa vida. Assim vamos caminhar como essa mulher que teve coragem de furar os protocolos porque sabia que Cristo estava ali para acolher. Assim somos nós também. Cristo está para nos acolher, principalmente pela Eucaristia. Não tenhamos medo de aproximar dela de coração, cada dia mais, abertos ao perdão e à reconciliação, buscando dentro de nós mesmos sempre caminhar em direção ao projeto do reino definitivo, que já está aqui, no meio de nós. O reino não começa depois da morte, não. Ele está aqui. Precisa ser construído aqui, para que depois que fechar o olho, for para a cidade do pé junto, já não tem construção mais, não. Já acabou o nosso projeto aqui. Então está semeado o que semeamos aqui, o que construímos aqui, o que cultivamos aqui. Não adianta depois, não. Depois é o mundo dos mortos. Já não é o mundo dos vivos, não. O reino de Deus está em nosso meio. Precisamos colocar dentro do nosso coração e da nossa caminhada.